Quem tá aqui para falar com a gente melhor desse assunto é o professor Dr. Alisson Martins e o Dr. Acnei Queiroz da UFAC, que já estão aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Estou muito feliz de estar aqui, espero que a gente tenha uma boa conversa sobre o assunto.
Bom dia, gente. Eu também espero que a gente tenha uma boa conversa nessa manhã, porque é um assunto bastante relevante e atual também sobre comunicação, saúde e desinformação.
Eu começo falando com o Dr. Alisson. O projeto ele parte de uma escutativa dos povos indígenas. A desinformação em saúde é um dos tópicos bem importantes. O que vocês encontraram a partir de que começaram esse projeto? O que foi falado?
O começo do projeto, na verdade, ele parte, né, de quando a gente trabalha com a desinformação em saúde de maneira mais abrangente. E por que a gente deu esse foco nos povos originários, né? A gente deu essa ênfase especialmente porque a gente percebeu como ela estava afetando os povos indígenas por causa da vacinação da Covid-19.
Sim.
Então, ela começa essa pesquisa em 2020 sobre saúde e ela, a partir de 25 agora de janeiro, a gente tem essa abordagem sobre os povos originários e aí a gente trabalha com essa escutativa para que a gente não apenas traga os assuntos e as informações sobre saúde de uma perspectiva acadêmica, mas que a gente trabalhe também com uma parceria e colaboração dos povos indígenas aqui do Acre, que estão no mestrado e doutorado em letras da UFAC. Então, a gente tem eles como parceiros de pesquisas, que vão produzir um livro com a gente. Então, essa escutativa para levantar os assuntos, para que a gente consiga trazer uma perspectiva que é própria, sim, adequada culturalmente, e que a gente também, em outro momento, vai produzir conteúdo que circula nas redes sociais para combater essa desinformação, porque a desinformação em saúde, ela mata. Então, em relação à Covid, a gente viu que já estava levando os povos indígenas à morte, como também milhares e milhões de pessoas no mundo, né? E aí a gente tem essa preocupação com relação à desinformação em saúde por esse aspecto que ela é muito peculiar. E aí a gente tem diversos temas que a gente aborda. Então, a gente vai deixar a desinformação como fake news, como você trouxe,
sim,
mas ela é muito mais abrangente. Então, a gente tem, por exemplo, fake news sobre Covid-19, mas a gente tem uma outra ideia de desinformação, que é algo que a gente vai publicar e tem publicado cientificamente, que é a desinformação como silenciamento. Ou seja, aquilo que a gente não sabe muito. Então, a gente não sabe muito sobre os povos indígenas relacionado, por exemplo, à saúde mental.
Isso é verdade.
Poucas pessoas pensam nisso, poucas pessoas ouvem falar disso. A relação dos LGBTs com os povos indígenas. Então, são questões que são silenciadas e até questões de preconceito, como o alcoolismo, que muitas vezes se coloca esse preconceito, essa pecha nos povos indígenas, e isso também é um processo de desinformação.
É um estigma muito grande, porque realmente me fez até refletir, porque eu nunca tinha pensado nessa parte da saúde mental dos povos indígenas. E é algo que acontece, porque estão vivendo lá, tem vários critérios, várias abrangências, e é importante falar sobre isso, porque a saúde, ela engloba um contexto muito geral, não é? Não é só da saúde física, lá tem a questão emocional, saúde física, outras doenças também que a gente geralmente ignora, então é super importante. A próxima pergunta é para o professor Acnei. Um dos diferenciais da proposta é produzir conteúdos culturalmente adequados, em formatos acessíveis e em diálogo com as comunidades. Como transformar a ciência em um conteúdo eficaz sem perder essa complexidade, professor?
Eu e o professor Alisson, a gente já trabalha junto em outros projetos também de tradução do conhecimento, principalmente voltado para essa relação comunicação, saúde e informação. Então, a gente compreende que, a gente percebe que nesses espaços, que é um caminho sem volta, a utilização do WhatsApp, do Instagram, TikTok, a gente percebe muita proliferação desse tipo de informação que desinforma. Então, a gente faz essas entrevistas, faz esse contato com os indígenas, faz as entrevistas, principalmente com os alunos do programa de mestrado e doutorado de letras da UFAC, com o objetivo de compreender como a gente pode traduzir esse conhecimento de forma mais eficaz, de forma mais direta, de forma mais íntegra. Então, a gente percebe que a gente precisa estar nesses espaços e, principalmente o acadêmico, o pesquisador, ele precisa falar a linguagem dos sujeitos sociais. A gente precisa interagir de forma mais democrática também na tradução desse conhecimento. Então, a gente tem o nosso laboratório que a gente vai fazer, a gente divulga nossas informações, que é o lab.mid, no Instagram, que a gente tenta utilizar a partir das nossas leituras, dessa linguagem mais complexa, mas também traduzir isso de uma forma que seja mais acessível para todo mundo. É efetivamente, sim, transformar a ciência em algo que seja possível de impactar a vida das pessoas.
Claro, né? Professor, Alisson, agora a gente fala que os resultados do projeto serão apresentados não só aos povos originários, mas também a profissionais de saúde e gestores públicos. Como vocês esperam que esse material transforme práticas de saúde na ponta, onde muitas vezes a comunicação ainda falha?
Exatamente, né? A gente tem dentro de uma lógica estrutural institucional pública, né, o Ministério da Saúde, e tem dentro do Ministério da Saúde algumas secretarias e algumas instâncias formais que lidam com a saúde indígena. A gente tem a SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, a gente tem o SASISUS, que é voltado para a saúde pública dentro dos territórios indígenas, que é coordenado pelos DSEIS, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. A gente já tem uma parceria, esse projeto ele tem um financiamento do Ministério da Saúde, então já estamos dentro desse processo, já estamos em contato e esta semana estamos aqui, por exemplo, conversando também com os representantes e coordenadores do DSEI do Alto Rio Purus, que fica aqui em Rio Branco, como também do DSEI lá de Porto Velho, para exatamente quando a gente tiver esses resultados, que a gente apresente. E é interessante que não são resultados apenas acadêmicos. Falei aqui que a gente está publicando textos, mas o professor Aquinei citou aqui do Instagram. São produções de conteúdo para acesso cotidiano de qualquer um que tem interesse, para que as pessoas sejam bem informadas. Ou seja, tenham essa integridade da informação, informação correta, precisa, constante. E ela é feita não apenas voltada para os povos indígenas, na verdade, muito mais para a população não indígena. Ou seja, a gente entende com os indígenas como seria a melhor forma de comunicar sobre as questões de saúde as quais eles passam. E a partir disso, a gente vai ter para os DSEIS, né, que são esses distritos que cuidam diretamente da saúde indígena nos territórios, isso é muito importante, a gente tem esse contato não apenas com os resultados acadêmicos, como também com produtos. Então, eles vão ter acesso aos produtos para apresentarem aos agentes de saúde, vão ter os resultados acadêmicos para estudarem e poder tomar decisões para a realização de políticas públicas. Então, são esses dois aspectos. A gente tem resultados acadêmicos científicos, alguns vão ser publicados já agora também em setembro, que vão servir para basear políticas públicas, e a gente tem também produtos comunicacionais para que os distritos que lidam com a ponta, né, que lidam diretamente com os indígenas em seus territórios, tenham condições de poder formar melhor os agentes de saúde.
Muito bem pontuado. Para finalizar a entrevista, infelizmente o tempo aqui é curtinho, dava para falar muito mais desse assunto. Mas, professor Aquinei, o projeto ele é financiado pelo CNPq, em parceria com o Ministério da Saúde. Em tempos de cortes e disputas também sobre o papel da ciência, que mensagem e iniciativa vocês podem falar aí sobre a importância da pesquisa pública, sobretudo aqui no norte do Brasil?
Nós percebemos, eu e o Alisson, que a pesquisa ela é essencial, mas a gente precisa também da transparência, da otimização desses recursos para que a gente possa efetivamente estabelecer um contato com a sociedade. Então, a gente percebe, principalmente nas universidades, que existe ainda uma dificuldade de levar isso até a sociedade de maneira geral. Por exemplo, a UFAC tem grandes pesquisas, mas tem muita dificuldade de comunicar sobre isso. A UNIR também a gente percebe que tem essa dificuldade. Então, em tempos de corte, esse nosso projeto é um projeto de R$400 mil, que a gente vai desenvolver junto com os nossos bolsistas. Então, é muito importante ter essa qualificação da pesquisa científica, com bolsa, com acesso à informação, com acesso aos livros, mas principalmente retomar isso para a sociedade. Então, a gente percebe que essa transparência, essa organização e principalmente esse diálogo que a gente estabelece, ele é essencial para a boa pesquisa, para o combate à desinformação e principalmente para efetivamente elevar esse aspecto para a sociedade, que é o aspecto da pesquisa qualificada.
Perfeito, e a gente fica feliz que esse projeto tenha sido financiado e que seja um grande sucesso. Muito obrigada, professor Alisson, professor Aquinei.
Muito obrigado, ótimo dia para todos vocês.
Obrigado também, e a gente sempre fica muito feliz em poder falar sobre essas pesquisas aqui na comunicação.